minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Você é muito bem-vindo. Esta é a Rádio Trombetas. São 10 horas e 42 minutos. Nós estamos numa sequência de ensino sobre a família, sobre a vida conjugal. E na semana passada começamos a falar sobre conflitos, muitos conflitos de ordem psicológica, de formação pessoal, circunstâncias do nosso cotidiano que trazem conflitos. Falamos das soluções para esses conflitos do dia a dia, mais, digamos, mais leves. Falamos que para a solução precisa-se de postura e participação dos cônjuges. E nós iniciamos na semana passada a falar sobre um conflito que tem separado muitos casais, que é a questão do adultério. Nós falamos, demos aqui algumas definições sobre adultério. Nós falamos sobre o tratamento do adultério, que precisa ter arrependimento, precisa confessar, precisa de se converter e deixar. E nós ficamos também na responsabilidade de trazer mais subsídios sobre a cura para o adultério. Pastor, quando se adultera, acaba? Vamos ver o que a Bíblia diz. Há solução para o adultério? No Senhor há solução. Consequências existem, mas há solução, há restauração, há restauração. Então, nós lemos capítulo 5 de Provérbios, alguns versículos que falam do cuidado que se deve ter para não adulterar. E você vê que já naquele tempo, já naquela época, existia preocupação. E como é que as pessoas devem se proteger contra o adultério? Como as pessoas devem fazer isso? Porque ninguém vai dizer que o adultério é ruim, porque nós temos uma natureza pecaminosa. No capítulo 5 fala sobre os perigos, não é? Sobre o adultério. Quando nós encontramos o capítulo 7, também existe os perigos do adultério. E vai até o capítulo 6, do versículo 20 em diante, e vai também nos primeiros versículos do capítulo 7, onde está escrito assim, capítulo 7 do livro de Provérbios. Filho, lembre de que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você vai viver. Diz ainda, viva segundo as minhas instruções, com o mesmo cuidado com que você protege os seus olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento com o seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. O que é palavras sedutoras? Seduzir. Mesmo que você não quer, você vai ser atraído ou engodado, porque você já tem uma natureza pecaminosa. Aí tem alguém do outro lado que se prepara para seduzir você, para atrair você, e já naquele tempo tinha um problema. O que acontece hoje, e nós falamos, já está gravado as partes dos conflitos, falamos sobre definições de adultério, que deve ser feito, e agora vamos falar um pouquinho sobre a cura, sobre a cura. Hoje, mais do que nunca, com o advento tecnológico e com as redes sociais, você, mais do que nunca, você ouve variados comentários sobre a questão do adultério. Dentre muitos, a se acontecer comigo, que eu já falei, inclusive, na semana passada, eu não perdoo jamais. Nós já orientamos pessoas que estavam entrando no casamento, olha, já falei com eles, se acontecer, não perdoo. Ou seja, já entra com esta mensagem pré-estabelecida no coração. Se acontecer, eu não perdoo. Agora, o que, que a Bíblia diz? Se não perdoar o vosso irmão, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Se me trair, vai viver definitivamente com a outra pessoa. Se me trair, vai ser só uma vez e não tem volta. E por aí vai. São comentários que você já deve ter escutado, quem sabe até mesmo você pode ter proferido. Muitos casamentos naufragaram por causa do adultério, isto é fato. Outros já se mantêm por falta de oportunidade e condição para se reparar, para se reparar. Aqui no Brasil, mais do que nunca, com as últimas leis, é muito mais fácil você separar agora em um dia. Não, de você, um dia. Isso está cada vez mais fácil. Há casais que demoram ou não querem porque a restauração causa dor, angústia, choro, pranto, sofrimento. Para um adúltero ou uma adúltera, arrepender, confessar seu pecado, só depende dele fazer tudo isso e também deixar. Então a cura envolve também o outro cônjuge. E nesta restauração do lar destruído pelo adultério, é imprescindível a postura do cônjuge que foi traído, ou seja, o que nós chamamos de vítima. O único motivo que permite a separação do casal é a infidelidade no que se tange ao adultério ou atos sexuais ilícitos no período do noivado. Mateus, capítulo 5, versículo 32. Vamos ler. Mateus 5, 32. Está escrito assim: porém, ele olhava em redor... peguei o livro errado. É Marcos. É Mateus 5, 32. Está escrito assim: ouvistes também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Também li errado, esse é o 33, eu li o 32, fala sobre o divórcio, 31 e 32. Vamos ler o 31 também. Também foi dito: aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, faz com que ela cometa adultério, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então é a única vez que você dar carta de divórcio no caso de infidelidade. Agora, as consequências que se seguem aí. Sim, eu dei carta de divórcio e agora? Posso me casar de novo? Não é o tema hoje aqui em debate. Estamos falando só sobre a cura. Sobre a cura. Então, é possível restauração se houver ajuda mútua. Então, tem atitudes que devem ser fundamental. Se não tiver essa atitude, não tem restauração. Tem pessoas que tentam, e essa primeira situação é como nós já falamos anteriormente sobre outros conflitos, é a presença de Deus. Porque a presença de Deus, em primeiro lugar, vai fazer com que você tenha a capacidade que nenhum ser humano tem, que é a capacidade de perdoar. Perdoar não é simplesmente não ter memória, mas é não viver nem agir em função do sentimento que você traz. É apagar. É mesmo você lembrando, você não sentir angustiado, aflito, taquicardíaco, raiva, ódio, rancor. Você pode até não esquecer, mas não se conduz, não se deixa viver, não se morre por este sentimento. Você nunca esqueceu o que seus irmãos lhe fizeram, mas não se vingou quando teve oportunidade, nem dificultou a reaproximação. Lembra-se de José? Ele não esqueceu, mas não mudou a vida dele. Aliás, Deus o fez prosperar na terra da sua aflição. Deus o fez prosperar. Quando alguém que adulterou manifesta arrependimento, confissão e deixa a parte ofendida, precisa liberar perdão, crendo na possibilidade de reconciliação, de restauração plena, Então, o perdão, inclusive, é mais benéfico para o perdoador do que para aquele que é perdoado. A cura vem com o perdão, e o perdão é de Deus, o perdão é divino. Humildade. O cônjuge que foi traído, ele pode ter pessoas com costumes mundanos, ímpios, e até igreja, até dentro de congregações evangélicas, diz, não, separa. Nem quando há infidelidade, quando o casamento não vai muito bem aos olhos do homem, pelos conflitos diversos, quais são as orientações? Separa, separa, separa. Então, o cônjuge traído, ele precisa ser humilde, ter o mesmo sentimento que Jesus. E o mesmo sentimento que Jesus é ter humildade. Humildade. Humildade para perdoar que aquele que cometeu o desatino, que cometeu o pecado, também é alvo da graça do Senhor. Assim como Israel adulterou espiritualmente, Deus perdoou. Então, o cônjuge traído, ele naturalmente assume um papel de vítima e ele fica remoendo autocomiseração, fica pensando em violência, outros pensam em dar o troco, outros se abatem, outros, enfim, tem vários tipos de reação, mas nós precisamos ser humildes no caso que nós estamos tratando aqui especificamente de infidelidade conjugal. Às vezes a revolta não é pelo fato em si, mas pela pessoa com que foi traído. Muitas mulheres se desesperam porque foi traída por alguém mais velha, alguém próxima dela, ou às vezes até algum parente. E por aí vai. São vários tipos de reação, dependendo do caso, cada caso é um caso. Mas a humildade, ela precisa residir no fato de reconhecer que uma relação abalada não existe inocentes. Isso requer amadurecimento, espiritualidade, temor a Deus e o desejo de ver o lar restaurado. Você quer ver o lar restaurado? Quer ver o lar restaurado? Precisa começar com humildade, reconhecer. Você pode ter, não pode ter cometido, mas pode ter uma parcela, mesmo que seja pequena, de culpa. A Bíblia diz que o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 22:4. O galardão, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Humildade. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quantos que não traíram Jesus? Então, vejamos. Perdão, humildade. Outra coisa que nós precisamos entender que amor, o amor sustenta uma relação. A palavra de Deus diz que amor jamais acaba. Se você tem Jesus, se você tem Deus dentro do seu casamento, então o amor não acaba. Já falamos que os conflitos vão surgir mesmo com Deus estando presente, mas quando Deus está presente, eles são administrados em conformidade com as orientações dadas pela palavra de Deus. Se você ama, fica muito mais fácil superar a situação, pois ele fala muito mais alto, apesar do seu abatimento, da sua tristeza, vergonha. Às vezes, dá-se mais importância a que as pessoas vão dizer o que estão dizendo do que dar a oportunidade à reconciliação. Então, é bom lembrar da definição de amar dada sucesso em seu casamento. Amar e assumir um compromisso incondicional com uma pessoa imperfeita. Você assumiu um compromisso com uma pessoa imperfeita. Você homem, você mulher, você tem que ter essa consciência. Você assumiu um compromisso com uma pessoa imperfeita. E você vai usar a graça de Deus que foi derramada no seu coração através do amor do Espírito Santo que foi derramado em você para que você possa perdoar, para que você possa ser usado para aperfeiçoar e abençoar o seu cônjuge. Então existem pessoas que têm opiniões e posições em relação à questão do adultério. Tais opiniões, na maioria das vezes, são apenas teóricas, pois nunca passaram por tal problema. Outras são levadas por aquilo que dizem a elas e acabam firmando uma opinião do ponto de vista dos outros, principalmente dos que não têm Jesus. Só que é muito sério e traz implicações imprevisíveis. Só que o nosso alvo é falar a pessoas que temem a Deus e que creiam no seu poder em mudar corações. Deus muda corações. Você crê que Deus muda corações? Bom, pelo menos na Bíblia diz que Deus muda corações. E nós precisamos de coração transformado, não apenas para a salvação, mas um coração transformado para perdoar. Vejamos o que está escrito em Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo o que quer o inclina. Coração mudado, um coração transformado. É possível. É. Somos perfeitamente livres para não aceitar perdoar um adultério. Embora não tenha base bíblica para isso, no entanto, carregará eternamente o fardo do orgulho de ter a oportunidade de glorificar o nome do Senhor pela sua humildade, pelo seu amor, pelo seu perdão. Deus pode restaurar um coração destruído desde que lhe demos todos os pedaços do nosso coração. E quando não ocorre isso? Quando não ocorre isso? Divórcio. Divórcio. A voz do povo é a voz de Deus. Você já ouviu isso? Este é um adágio popular, um ditado popular, que longe de se basear na palavra de Deus, se baseia em crendice. Expressa a ideia de que opiniões compartilhadas ou vividas por muitos sejam a mais nítida e aceitável manifestação da verdade, o que é um equívoco, é uma mentira. Assim, quanto mais pessoas aceitam determinado comportamento, mais verdadeiro torna-se o comportamento aceito. Então, se muitas pessoas pecarem, aquele pecado vai passar a ser verdade. Pensar assim com respeito ao casamento e a sua durabilidade estar a distâncias da verdade de Deus, do comprometimento que temos ter da palavra do Senhor para o matrimônio. Hoje o divórcio está cada vez mais popular, sendo aceito com naturalidade, como um caminho, como uma opção de solucionar conflitos. Está sendo aceito. Ah, vou divorciar. É cada vez mais comum encontrarmos pessoas perguntando: o divórcio não é melhor que um adultério? Se meu casamento não der certo, o divórcio não é o melhor remédio? É possível ter um casamento duradouro e satisfatório? Até mesmo cristãos sinceros questionam, afinal, qual é a vontade de Deus quanto ao divórcio? Porque hoje muitos cristãos estão sendo pressionados pela cultura antropocêntrica, onde ele deve ser feliz. E quando há um resquício de conflito dentro do matrimônio, alguma coisa não vai dar certo, eu tenho que ser feliz, então eu vou separar para ser feliz. Aí vai ter com outra pessoa que também é imperfeita. Aí vai do terceiro, também é imperfeita. Tem pessoas que estão aí no quarto. Tem até uma propaganda que um cantor se casou 7 vezes. Isso lhe rendeu, inclusive, um belo cachê. Deve ter sido recebido um belo cachê. Se casou 7 vezes, vai tentando. Tem pastores que estão fazendo isso também. Divórcio nem sempre se dá por causa do adultério. Divórcio não é poligamia. Poligamia é o vínculo matrimonial entre mais de 2 pessoas. Poligamia é quando há um marido e mais de 1 esposa. Então é difícil mostrar quando o divórcio começou a ser praticado na humanidade. Considerando a fidelidade da Bíblia, sabemos que em tempos antigos já se divorciava, lembrando-se que o divórcio se dava, a carta de divórcio era dado no tempo do noivado, um ano. A menção do divórcio nos escritos de Moisés atesta a antiguidade desta prática, porque o coração do homem endureceu, petrificou-se depois do pecado, foi coração de pedra. Então, tomando o início da civilização com a conquista de Canaã, como o início da organização de vida urbana do povo de Israel, com as, aplicações legais para a orientação do convívio dos israelitas como nação. A prática do divórcio remonta em que? Há mais de 2.000, quase 2.200 anos. Então, a carta de divórcio, o divórcio, por mais inevitável que pareça ser, tem se mostrado como algo doloroso, desestruturador para os que experimentam. E como fruto de relacionamento pessoal, ele não é uma fatalidade inesperada. Então, tome muito cuidado. Você que está pensando em casar, você vai se casar com uma pessoa imperfeita. Sempre vai ser assim. Quando você casa sabendo disso, as coisas ficam mais fáceis de serem administradas. Então, pode se prevenir de sua possibilidade através de um estudo causas do divórcio. 70% é por causa de adultério. 70% o divórcio se dá por causa de adultério. Esse número vem diminuindo. Essa estatística é de uma década atrás, mas esse número vem diminuindo porque as pessoas estão banalizando o casamento, o matrimônio e o divórcio. Mas falaremos mais sobre as causas, as possibilidades das causas, as possíveis causas por causa do divórcio. Depois vamos falar das consequências. Quais são os efeitos do divórcio? Isso psicologicamente falando e com relação aos ensinamentos da palavra de Deus. Amanhã, terça-feira, vamos falar ainda sobre as causas do divórcio e as consequências do divórcio. Vamos pedir que Deus mude o nosso coração.